Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal de podcasts. O meu nome é João Pinheiro e para quem não me conhece, eu tenho 17 anos e aí sou um gajo, gosto de fazer podcasts. Eu hoje estou aqui e vou falar aqui sobre um tema assim mais descontraído, não é nada muito agressivo como eu costumo falar, nada de temas muito sérios, nem coisas que eu vou transmitir de alguma coisa que eu sei ou algo do género. Ou algo que eu andei a pesquisar ou a estudar, mas é algo que ocupa bastante do meu tempo e que eu quero falar um bocado sobre isso. Acho que muitos de nós veem séries, TV shows, qualquer nome que vocês queiram chamar. É uma parte grande das nossas vidas e acho que sem ela a raça humana não seria a mesma, porque há muitas referências entre amizades. Entre amizades, entre pessoas que são sobre séries, até nas próprias séries há referências a outras séries, assim séries mais conhecidas, principalmente Game of Thrones. E eu sei mais do Game of Thrones porque, pronto, foi uma série que eu gostei muito e é bastante conhecida. Então aquela do Winter is Coming é tipo, bastante conhecida, acho que mesmo não tenham visto Game of Thrones, toda a gente conhece, porque pá, aquela frase mesmo icónica do Winter is Coming, pronto, toda a gente conhece. Mas acho que hoje em dia as séries desempenham um papel super importante nas nossas vidas e enquanto sociedade também, porque pronto, ajudam-nos assim um bocado a socializar, uma vez, sim, um bocado a socializar e pronto. Uma vez eu estava tipo, com umas pessoas que eu nunca tinha conhecido e começámos a falar sobre séries. Epá, e foi tipo, foi instantâneo, nós começámos logo ali a criar tipo, uma espécie de uma amizade. Só porque tínhamos algumas séries em comum e eu achei tipo, isso fantástico, porque epá, são cenas tão pequenas, mas que unem as pessoas. Epá, senão não havia tipo, nem fans meetings, nem tipo, concentrações de fãs, essas merdas todas. Que é tipo, é tudo personagens fictícias, mas que pronto, ajuda-nos a passar o tempo, ajuda-nos a. Sei lá, é como... Eu vejo uma série como ler um livro. E eu gosto de ler livros, atenção. Apesar que ler livros... Não vou dizer que é melhor. Mas... Epá, depende do ponto de vista, porque... Ler livros... Nós podemos imaginar as coisas. Estão a ver? E há quem goste disso, há quem não goste. E hoje em dia, muita gente não gosta de passar horas e horas e horas. Porque o problema dos livros é que... Temos de passar horas e horas e horas. Porque nem toda a gente lê à mesma velocidade. Nem toda a gente... Lê da mesma forma, nem toda a gente, pronto, consegue ler livros de 800 páginas ou de 500. Epá, e às vezes há livros que são mesmo muito bons, mas que as pessoas não vão ler. Então, depois, quando sai a série não tem nada se calhar a ver com o livro, mas a série também é boa. E eu também quero fazer esta distinção um bocado que normalmente, e eu sei que muita gente diz isto, e provavelmente, se vocês estão a ouvir este podcast, não é se estão a ouvir este podcast, provavelmente vocês respiram. Já ouviram isto que os livros são sempre melhor que os filmes? Ou com as séries? E em parte é verdade. Porque eu não vou fazer uma generalização porque eu nunca li todos os livros nem nunca vi todas as séries. Mas de todos os livros que eu já li e de todas as séries que eu já vi, os livros ou de todos os filmes que eu já vi, de todos os filmes que eu já vi em que li o livro também, o livro é melhor. Porquê? Porquê? E esta é aqui que entra uma parte bastante interessante, que é... No livro nós imaginamos, no livro acontecem mais coisas, nós podemos imaginar os detalhes. Por exemplo, eu vi os filmes todos do Harry Potter e depois li os livros e eu já não conseguia propriamente imaginar o Harry Potter. Estão a perceber? Porquê? Porque eu vi o filme. E eu já sabia como é que o filme era. Então, eu, cada vez que eles diziam Harry Potter, eu lembrava-me sempre do Daniel Radcliffe. Da Hermione, lembrava-me sempre da Emma Watson. Epá, é pronto. E eu tipo, ok, como é que eu vou fazer isto? Epá, depois, pronto. Mas é que há partes que não estão no filme, mas estão no livro. Então também dá para ir para puxar pela imaginação. E acho que é por isso que a maior parte das pessoas diz que o livro é melhor que o filme. Porque, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo que foi o exemplo que eu já li tipo, há 3 anos ou uma coisa assim. Há 2 ou... Deve ter sido há 2 anos ou qualquer coisa assim. E que eu fiquei mesmo surpreendido foi quando eu li o livro do Cálice de Fogo, do Harry Potter. Porque os primeiros 5 minutos de filme são as primeiras 100 páginas. E eu fico assim... Mano, os gajos fartaram-se de cortar coisas. E epá. E fartaram-se mesmo, estão a perceber? Porque não dá para pôr um livro todo num filme. Ou um livro todo numa série. Estão a perceber? É muito difícil, porque epá, todos aqueles detalhes, todas aquelas coisas. Por exemplo, outro livro que eu também me apercebi disso foi no nos Jogos da Fome. Eu vi o filme dos Jogos da Fome e depois li o livro. E epá, e o livro não teve nada a ver. Porquê? O filme até estava uma recriação bastante fiel do livro. O problema é que no livro nós tínhamos acesso instantâneo à mente da personagem principal, que é a Katniss Everdeen. Acho que é Katniss. E só o facto de poder ter acesso a tudo o que ela está a pensar durante o livro todo, são 250 páginas, acho eu, não é um livro muito grande, é um livro que lê bastante bem, lê-se rápido. Só o facto de ter acesso a tudo o que ela pensa dá-nos uma ideia completamente diferente de todo o filme, de tudo, tipo, da personagem em si, da personagem em relação ao Pita, em relação a todos os outros, tipo, a todos os outros gajos que estão na arena, aos seus familiares que estão no Distrito 11, todas estas coisas estão a perceber. Epá, e é uma coisa bastante engraçada, porque... E é por isto que as pessoas dizem normalmente que os livros são melhores que os filmes ou que as séries. Mas pronto, não é para isso que eu estou aqui a falar de hoje, é para falar sobre séries. E as séries, epá, eu gosto muito... Há muitas séries que eu gosto, vou ser honesto. Toda aquela série que seja um bocado... Eu sou um bocado fácil de agradar, é um bocado triste eu dizer isto. Mas eu sou um bocado fácil de agradar e, tipo, se a série for minimamente cativante, eu gosto da série. E não vou dizer que não, e provavelmente vejo a série até ao fim. Só se a série, tipo, só se eu não tiver mesmo a gostar da série, é que eu paro de ver e não consigo. Vou-vos dar um exemplo. The Walking Dead, eu comecei a ver a série, adorei. Vou-vos ser sinceros, adorei. Foi a primeira série que eu vi, foi The Walking Dead e The Vampire Diaries. The Vampire Diaries cheguei a acabar. Pá, porque aquilo tinha tipo 8 temporadas. E eu, pá, aí na sexta deixei de ver, depois voltei, depois na sétima parei de ver, depois voltei, depois na oitava acabei mesmo de ver tudo. E achei engraçado, pronto, já era lá sobre os vampiros, lobisomens, era engraçado. Foi a City Novo, que eu também vi, foram as três primeiras. E pá, eu curti de ver. Eu gostei da série. E The Walking Dead, porque é que eu não acabei de ver? Primeiro, aquilo nunca mais acaba. A série começou em 2010 e neste momento estamos em 2021 e... 2010 ou 2011. E ainda não acabou. Eles ainda estão a fazer temporadas, a pensar que aquilo dá para esticar mais. E eu fico assim, mano, não. Por favor, parem com isso. É que, pá, é mesmo chato. Porque eu gostava da série. Eu comecei a ver a série. Foi a primeira série que eu comecei a ver. Eu até comecei a ver no Popcorn Time. Que era na altura, tipo, a cena onde se via. E, pá, eu comecei a ver lá. Eu nem sabia bem onde é que eu poderia ver ou qualquer coisa. Então comecei a ver lá. E eu adorava a série. Eu gostava mesmo da série. Eu ficava, tipo, bué de tempo colado ao ecrã só para ver aquela série. Mas depois cheguei à temporada 7. Já na temporada 6 estava a ficar um bocado maçuda. Mas quando cheguei à temporada 7 eu fiquei tipo, não. Não consigo ver. Não consigo. Depois passado algum tempo voltei a tentar. Não conseguia. Depois passado mais algum tempo voltei a tentar. Não conseguia. Depois até nesta última lockdown que nós fomos para casa. Tentei voltar a ver. Não consegui. Pá, porque na temporada 7 aquilo começa mesmo a ficar entediante. Tipo. Se vocês acompanham The Walking Dead, epá, só se forem mesmo fãs, mesmo a sério, é que conseguem acabar. Eu não digo que seja um fã mesmo, tipo, não seja bem um fã, mas epá, eu não consegui ver. Não consigo. Porque epá, tem lá mesmo partes que são super, mas mesmo super paradas, é mesmo entediante. Em que há lá partes em que o Daryl, que é aquele gajo com o arqueiro, tipo, é um gajo lá, pronto, com o arqueiro, há pessoas que provavelmente não veem e estão a ouvir isto. Epá, há partes que esse gajo, que é o Daryl, passa fechado dentro, tipo, de uma... Pronto, dentro tipo de um quarto, estão a ver? Em que aquilo está tudo às escuras. A câmara está apontada lá para dentro, está tudo às escuras. E está a passar uma música super irritante. E pá, aí 15 minutos do episódio são isto. É claro que não são seguidos, mas tipo tudo junto. Fica isto, e pá. E torna-se super, mas tipo super, super irritante. Eu já nem... Eu não podia aguentar mais com aquilo. E pá, estava mesmo a ficar chato. E pronto. Mas é pá, é... Mas pronto, o que eu estava a dizer antes de começar a desviar-me para o The Walking Dead. Ah, só se a série for super entediante ou se tipo... Só se eu não tiver mesmo a gostar tipo da história, pá, só se for uma cena mesmo horrível. Aí eu não vejo. Não consigo. Vou-vos dar o exemplo de Friends e de How I Met Your Mother. Que são duas sitcoms que eu adoro. How I Met Your Mother eu já acabei de ver. Adorei, tipo, a série toda. Acho que acabou um bocado mal, mas também não vou estar a dar spoilers. Mas Friends também ainda não acabei de ver, tipo na temporada 8 ou temporada 7, uma coisa assim. E epá, ao início, ambas as séries, ambas as sitcoms, eu comecei a ver e detestei. foi horrível. Eu não gostei, achei tipo que as piadas eram sem graça, que eram horríveis e que aquilo tipo era horrível. Então eu não continuei a ver. Mas depois, passado algum tempo, eu dei outra chance. E ao ter dado outra chance, foi primeiro com a How I Met Your Mother e depois tive de dar outra chance a Friends. Epá, e eu adorei. Tipo, eu comecei a ver e fiquei tipo, oh, esta série é brutal, mano. E depois vi tipo, então How I Met Your Mother, tipo, houve dias em que eu vi tipo 10 episódios seguidos. Epá, foi uma cena que eu estava mesmo a curtir de ver a série. Epá, era uma cena que me acalmava bué, tipo, às vezes eu tinha um dia bué mau, sei lá, tipo, os dias às vezes corriam bué mal, tipo, não era nada do que eu queria, tipo, sei lá, a vida estava mesmo a correr mal. Eu sentava-me, tipo, no fim do dia, tipo, às 9 da noite ou às 10, sentava-me no meu computador, ligava o PC, metia How I Met Your Mother a dar, e epá, ele grava-me bué o dia. Tipo, era uma cena mesmo brutal. Porque às vezes, mesmo que, tipo, que não me fizesse rir o episódio, eu sentia-me bem, tipo, sentia-me contente por estar a ver aquilo e por aquilo, em certa parte ele grava o meu dia, tornava as coisas, tipo, muito mais fáceis de ultrapassar, e acho que isso, tipo, também teve grande desenvolvimento. E outra série que também é deste género é a Modern Family, que é basicamente, tipo, uma família em que eles têm três filhos. Basicamente é um casal, tem três filhos, depois a mulher tem um irmão que é casado, quer dizer, na altura não são casados, mas já estou aqui a dar um spoiler. Eles, pronto, esse irmão namora com outro gajo e tem uma filha que adotaram. E depois o pai dessa rapariga também, da mulher, que é, pronto, da mãe, divorciou-se da mulher e casou-se com uma rapariga super nova. E também tem um filho. E epá, e aquilo é tudo uma família super disfuncional que depois acaba por ser funcional. E é super engraçado. E epá, também eu ainda não acabei de ver também. E epá, é algo que me alegra também o dia. Eu fico tipo, às vezes super contente só de tipo, estar a ver. E deixa-me mesmo feliz, epá, é uma cena mesmo bacana. Porque pronto, alegra-me um bocado o dia e eu não preciso estar a fazer nada. Apenas deixa-me tipo de espírito mais alegre. E isso acho que é uma cena que tipo, todos nós precisamos, porque uma vez estás a falar disto na aula de inglês e a vida não é só trabalhar arduamente, a vida não é só, sei lá, dar o melhor de nós, não dormir todas as noites, estar sempre a estudar, sei lá, estar sempre a fazer coisas que, tipo, que não queremos estar a fazer, ou não sei, às vezes a vida tem que ter momentos de relaxamento, tem que ter momentos em que estamos bem, em que melhoramos, em que, pronto, não fazemos nada, porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs, e quem pensa que é um robô e consegue fazer tudo está completamente enganado, porque nós não somos robôs e nunca vamos ser. E nós também temos que comer, temos que dormir, temos que nos sentir bem. E se nós não nos sentimos bem, não conseguimos bem avançar com a nossa vida, porque pronto, sentimos-nos ali meio mortos, meio tipo, não é meio mortos que eu quero dizer, mas é meio tipo num impasse, estão a perceber? E pronto, mas estas séries, tipo, sentem, para mim pelo menos, são meio que tipo como um escape, estão a ver? Para todos os problemas, porque eu vejo a série e fico tipo, wow, isto é bem bacana. E tipo, ajuda mesmo a acabar com um dia mau. Às vezes as pessoas conseguem ser mesmo más e conseguem fazer com que nós tenhamos dias maus. E eu acho que as séries têm uma parte importante, bastante importante nisto. Mas pronto, já cheguei de falar de sitcoms. Acho que já falei tudo o que queria falar. Não vou estar aqui a repetir, senão depois também se torna entediante. Outra grande discussão é Marvel vs DC. Eu acho que, vamos lá ver, eu respeito, a sério, eu respeito mesmo todos aqueles que preferem a DC à Marvel, mas eu não percebo. Agora provavelmente já vou ter aí bué hate. Epá, porque a Marvel, os gajos fazem bué de filmes, postam séries, fazem tudo. E a DC também, a DC tem o Flash, e não me interpretem mal, eu adoro tipo séries, as séries tipo o Flash, o Arrow, Supergirl, eu comecei a ver, estou a adorar também. Epá, mas não sei, a Marvel tem outro toque. Eu não sei, eu sempre gostei mais da Marvel e acho que vou sempre gostar. Então agora a nova série do Loki e todas as séries que eles estão a mandar, tipo, eles este ano vão mandar tipo umas 4 séries e mais tipo uns 4 filmes, a Marvel. E eu fico tipo, oh, mas mano, estes gajos estão doidos. Que é estão a tentar recuperar aqui a audiência que não havia por causa da pandemia. É tipo, what the fuck? É que é tipo, é que a cena é que eles lançam séries e as séries não são rafanhas, não são tipo rascas. As séries são boas, as séries são muito boas. Então a nova série Loki, para quem ainda não viu, estou aqui a dizer, isto não estou a ser sponsor da Marvel, nem da Disney Plus, nem Disney, nem nada, mas estou a dizer, Loki é muito bom. É muito bom. Tipo, para quem curte da Marvel, mesmo para quem não curte da Marvel, vai curtir de Loki. A sério, tipo, a história é mesmo fantástica. O que eles fizeram foi uma cena, tipo, brutal. Tipo, eu estive a ver a percentagem de, tipo, de avaliação no Rotten Tomatoes, que é tipo um site onde se avalia. Imagina que ele tem avaliação da audiência, que é das pessoas que vêm, e avaliação de peritos mesmo, que são, pronto, pessoas que são mesmo feitas para avaliar séries, para avaliar filmes e tudo mais. E tem uma percentagem tipo 90% e tal. E eu fico tipo, pô, eu já sabia que a série estava boa, mas pelos críticos também estar assim, é porque a série está mesmo fantástica. Porque às vezes eu gosto da série e depois vai lá os críticos e aquilo está horrível. Mas eu continuo a gostar da série, não é? Só porque eles não gostaram, ou dizem que a série está má, que eu não gosto. Claro que gosto. Mas pronto, como estava a dizer, as séries são importantes e eu acho que toda a gente devia ver séries, pelo menos, pá, porque eu acho que as séries é como as comidas. Há uma série indicada para toda a gente e há pessoas que vão gostar de umas séries, há pessoas que vão gostar de outras, depois há pessoas como eu que gostam praticamente de muitas séries, mas nem todas as séries são para toda a gente, assim como nem todas as comidas, nem toda a gente vai gostar de todas as comidas, como é óbvio. Epá, pronto, depois eu tenho algumas séries que eu tenho favoritas, que é tipo, que é aqueles, pronto, não é bem clichês, mas é que muita gente gosta, que é tipo Game of Thrones para mim, epá, está mesmo fantástico, a sério. Para quem não, é claro que Game of Thrones está fantástico para as pessoas que gostam tipo da cena de mais fantasia, porque aquilo tem dragões, pronto, mas epá, para quem gosta daquelas cenas de violência, dos gajos estarem lá, espadas e o caralho, epá, e a lutarem, e epá, é fantástico. Adorei a série. Sabem que há muita gente que critica também Game of Thrones por ter muitas cenas de sexo. E pá, eu também achava um bocado estranho. Eu ficava assim, mano, para que é que os gajos metem tantas vezes os gajos a fazer sexo na série? E depois eu vi que nos livros o George R.R. Martin também juntava muitas cenas de sexo aos livros. E pá, e depois o George R.R. Martin deu uma entrevista e perguntaram-lhe exatamente isto. Porque é que ele metia muitas cenas gráficas nos livros? E ele dizia assim, O sexo é algo importante na vida das pessoas. Na vida do ser humano, enquanto seres humanos, é algo importante. Pá, nós não conseguimos. Pronto, é algo importante. Eu não vou estar aqui a enumerar as razões porque é que é importante. Mas é importante, ele assim, sem isso, eu não poderia. O que ele dizia era, sem o sexo, eu não conseguiria construir certas personagens ou ter certos diálogos. O que até faz bastante sentido. Então ele adicionava, tipo, o sexo, que era para tornar também. Não era mais humanos, mas era para ter certos diálogos ou para mostrar alguns lados das personagens que de outra forma não seria possível. E eu acho que isso até é bastante interessante, estão a perceber? Acho que é bastante, bastante interessante porque é que ele fez isso. Mas depois tenho outras séries, tipo Prison Break. Também era uma série que eu já queria ter começado a ver. Queria começar a ver e comecei. E estou a adorar. É tipo, eu sabia que aquilo provavelmente ia ser bom, porque muita gente dizia, João, tens que ver Prison Break, João, Prison Break é bom, Prison Break, Prison Break, Prison Break. E eu, ok, vou ver. Mas depois, quando eu comecei a ver, esquece. Foi brutal. Eu estou a adorar, tipo, não consigo parar de ver, está a ser, tipo, espetacular. A pena é que já acabou, mas não faz mal. Mas é mesmo fantástico. Para quem ainda não viu Prison Break, tipo, os gajos estão fugidos da prisão. Mano, é absolutamente brutal. A sério, é mesmo brutal. Epá, eu não sei, não tenho palavras para descrever. É a mesma cena que eu curti mesmo, bué, estou a curtir, bué. E pronto. Não tenho assim muitas palavras. E pronto, depois tenho duas séries de advogados, que eu também costumo ver muito, que é Suits e How to Get Away with Murder. Epá, são duas séries também sobre advogados, que falam sobre crime, essas cenas. Epá, eu também curto bem de ver essas séries. Eu tenho muitos géneros, é o que eu estou a dizer. Eu tenho muitos géneros em que eu gosto tipo, de ver séries diferentes e, sei lá, ver tipo, situações diferentes. Também gosto muito de ver documentários. Epá, qualquer cena que me chame mais a atenção, eu curto de ver. Então, tipo, de comentários que me chamem a atenção, tipo, mesmo que seja assim, tipo, cenas boas, eu vou ver e curto bem. Mas como eu estava a dizer, para quem... Ah, outra série que eu também comecei a ver e, tipo, não consegui parar, foi The 100. Apesar que The 100 eu nem vi a última temporada, já li o primeiro livro e curti do livro até, porque o livro está bem diferente da série, não tem nada a ver. A única cena que tem a ver é eles estão no espaço e vão para a Terra. Mais nada. Ah, e os nomes das personagens também. Porque de resto, esqueçam. Tem nada a ver. Mas de The 100, tipo, foi uma amiga minha também que me disse para ver. E eu assim, vamos experimentar. Eu comecei a ver tipo às 9 da noite e acabei de ver tipo às 5 da manhã. E eu só reparei que estava a acabar de ver quando acabei de ver a primeira temporada. Eu fiquei tipo assim, hã? Por enquanto, eu já acabei de ver a primeira temporada, só comecei a ver ontem, às 9 da noite. Depois fui ver, ah, são 5 da manhã. É tipo, depois as séries também têm essas cenas, porque se uma série nos agarra mesmo, é como um livro. Ah pá, se um livro nos agarrar mesmo, eu acho que os livros também... Eu já disse isto num podcast anterior, que é, se os livros, há livros para todas as pessoas, e se o livro nos agarrar mesmo, é como as séries. Se as séries nos agarrarem mesmo, nós não conseguimos parar de ver e ficamos tipo, não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Pá, e ficamos com aquilo na cabeça, e se não conseguimos ver, ficamos ali a pensar, e tipo, temos que ver. Epá, é uma cena mesmo, isto parece um bocado obcecado, mas é verdade, e eu acho que isto não acontece só a mim, acho que acontece a mais pessoas. E pronto, agora só para acabar aqui o podcast, porque já falei de quase as minhas séries favoritas, pronto, outra minha série favorita também é Lucifer. Epá, para quem não acredita muito em céu e inferno e anjos e demónios, epá, é uma cena assim um bocado abstrata, estão a ver? Mas é giro na mesma, é giro na mesma, eu não desaconselho a ninguém, acho que mesmo que não sejam religiosos. Eu sou religioso, mas mesmo não acreditem em nada, aconselho a ver. Porque é muito fixe, porque o diabo, que é o Lucifer, que é o Tom Ellis, acho que ele chama-se Tom Ellis. Sei que ele chama Tom, mas não sei se é Ellis. Acho que é Ellis. Para quem não sabe, no Lucifer, basicamente é o Tom Ellis, que é o Lucifer, pronto, que é o diabo, que veio à Terra, tirou umas férias. E basicamente ele tem tipo um poder, que ele pergunta às pessoas o que é que tu desejas mais. E as pessoas respondem porque sentem-se tipo persuasidas a responder e não têm como escapar. Só que no meio disto tudo há uma gaja que é Chloe, que não responde e que não é tipo, não sofre os efeitos do diabo. Epá, e é bastante interessante. Porque depois ele entra em todas as discussões com os irmãos, que foram os outros de anjos e tudo mais. Epá, é uma grande confusão. Ah, e no meio disto tudo, o Lucifer, que está na Terra, gera um clube noturno em Los Angeles. O que torna as coisas mais interessantes. Epá, e é muito engraçado, eu curto ver, acho giro. Giro. Uma palavra um bocado fatela para eu estar a usar aqui, mas pronto, acho engraçado e curto ver. E outra também é Peaky Blinders. Epá, Peaky Blinders também para mim é uma cena incrível. Tipo, eu parei de ver na temporada 3, acho eu. Já não lembro porquê, parei de ver ano passado e depois agora há outro, tipo, pá, há uma semana atrás ou duas, quis voltar a ver e voltei. Porque eu um dia acordei e lembrei-me, tenho de ver Peaky Blinders. Epá, é como uma cena bem fixe, eu até já cortei o cabelo, conforme o... Epá, como é que ele se chama? O Cillian Murphy. Já cortei o cabelo como o gajo, epá, só por estar mesmo a curtir a série. Fui mais um amigo meu, próprio para o meu amigo, ele sabe quem é. Se ele estiver a ouvir, ele sabe que eu estou a falar dele. Epá, porque Peaky Blinders é uma série, tipo, os gajos são gangues de Londres, que andam ali meio às bolhas e depois é tipo negócio, e depois os gajos são, têm negócios ilegais e o caralho. É tipo uma cena que se passa em 1920, em Londres. Epá, e é mesmo interessante. Eu curto bem de ver também assim, séries mais antigas, estão a ver? E que são bacanas, por acaso, eu curto bem de ver essas cenas. Outra série que eu também queria começar a ver era Grey's Anatomy. Só que Grey's Anatomy tem muitas temporadas. E eu fico tipo, será que eu vou começar a ver? E depois, como é que é? Será que sim? Será que não? Não sei. Mas pronto, agora mesmo para arrematar, que eu já disse há bocado, para aí há 5 minutos atrás ou 3 minutos atrás que eu disse que ia acabar o podcast, mas só mesmo para arrematar e para finalizar, animes. Eu vou incluir os animes ou anime ou qualquer coisa que vocês queiram chamar nas séries, porque realmente é uma série, mas é desenhos animados japoneses. E eu acho que muita gente também tem uma ideia errada dos animes, porque quando as pessoas pensam em animes, pensam tipo, ah, Dragon Ball, tipo, ou Naruto. Eu vou ser sincero, eu sou fã do Dragon Ball e do Naruto e de outros animes. Mas epá, há muitos animes para nos escolher. Há muitas séries japonesas que não são animes, mas pronto, que são séries japonesas que são boas, a sério. Há cenas mesmo boas que os coreanos estão a criar, japonesas, coreanos, chineses, que está tudo a vir todo um mar de, que eles estão a criar também. E que são séries boas, são séries com boas histórias, que não são enfadonhas, epá, e que são bastante interessantes de até se ver. Eu acho que as pessoas têm muito este mito, tipo, animes, séries japonesas, séries coreanas. E não, eu acho que devemos dar uma oportunidade, não é? Eu acho que qualquer pessoa deve dar uma oportunidade e pensar, tipo, ok, vamos experimentar e ver se isto é fixe, não é? Não vamos estar a julgar o livro pela capa só porque é estranho. Porque eu acho que muitas pessoas também julgam o livro pela capa, ou neste caso a série pela capa, só por ser estranho, só por serem pessoas coreanas a fazer a série, em vez de pessoas com sotaque que falam inglês. Estão a ver? Pá, eu acho que é um bocado um preconceito que às vezes as pessoas têm, mas que não se devia ter. Porque, pá, eles são tão pessoas como nós, são pessoas com todo o direito como nós, e como nós portugueses, e europeus, e americanos, e tudo mais, que falam inglês, ou português, ou espanhol, ou whatever, E também têm todo o direito de fazer séries, e que as séries deles até são boas, que são coisas interessantes, são coisas que as pessoas querem ver. Portanto, é pá, o que eu estou a tentar dizer é tipo, deem também uma chance, estão a perceber? Que acho que não. Pronto, não devemos descartar logo, só por ser diferente. E com isto quero acabar o podcast. Espero muito que tenham gostado. Já vamos com 20 e poucos minutos. Espero que tenham gostado deste podcast. Se quiserem que eu faça podcast sobre alguma coisa. Este não foi bem um tema muito sério, foi um tema mais descontraído, que eu também gosto de fazer às vezes temas mais descontraídos, para não estar matar também a minha cachola. Ok, isto é bem estranho dizer cachola, mas pronto, quer dizer, cachola é a cabeça. O que é que eu quero dizer mais? E pronto, com isto acaba o podcast, espero que vocês tenham gostado, e vejo-vos num próximo episódio. Fiquem bem, e até uma próxima. Tchau.